Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 2 de agosto, dia que em 2007 morreu Holden Roberto, dirigente nacionalista angolano, líder histórico da Frente Nacional da Libertação de Angola, aos 84 anos de idade. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: Estados Unidos anunciam que vão receber milhares de refugiados do Afeganistão e o presidente Ashraf Ghani responsabiliza Washington pelo aumento da violência no país. Na Nigéria, médicos paralisam hospitais públicos em protestos por melhores condições de trabalho. Na Zâmbia, o presidente autoriza o exército a ajudar a polícia a conter protestos antes, durante e depois as eleições do próximo dia 12. Em Angola, vamos falar da fome em Benguela. Também a polícia investiga corrupção na corporação na província do Namibe. E como vai a democracia no país a um ano das eleições? Mas também vamos falar sobre o setor da justiça. Isso mais à frente. Por agora, as notícias internacionais. Na Nigéria, os médicos dos hospitais estatais iniciaram nesta segunda-feira uma greve por melhores salários, benefícios de seguros e contra instalações precárias no momento em que o país enfrenta a terceira vaga da pandemia. A greve da Associação Nacional de Médicos Residentes, que representa cerca de 40% dos profissionais do país mais populoso de África, é a mais recente de uma série de paralisações de trabalho do pessoal médico. A associação afirma que a paralisação destina-se a pressionar o governo a honrar o seu acordo sobre pagamentos em atraso, subsídio de risco e benefícios de seguro para as famílias dos médicos que morreram devido à Covid-19. Há cerca de 42 mil médicos na Nigéria. Na República Democrática do Congo, 33 pessoas morreram num choque entre um caminhão de combustível e um autocarro cheio de passageiros no fim de semana, informou a polícia hoje. O capitão da polícia local, Antoine Pululu, disse à agência France Presse que as vítimas foram colhidas por um grande incêndio provocado pelo choque. Outra fonte policial acrescentou que os corpos foram destruídos pelas chamas e que os restos recuperados foram enterrados respeitosamente na aldeia de Kibuba nesta segunda-feira. O Departamento do Estado americano anunciou hoje que o país vai receber milhares de refugiados afegãos por temer pela segurança das pessoas com ligações aos Estados Unidos no mês em que Washington põe fim à guerra mais longa da sua história. O Departamento do Estado disse que vai alargar a elegibilidade das admissões de refugiados para além dos cerca de 20 mil que já se inscreveram, com alguns a serem evacuados, sob um programa para intérpretes que ajudaram as forças americanas. À luz do aumento dos níveis de violência do Talibã, o governo americano está a trabalhar para fornecer a certos afegãos, incluindo aqueles que trabalham com os Estados Unidos, a oportunidade de reassentamento de refugiados no nosso país, diz o comunicado do Departamento do Estado. Entretanto, o presidente afegão, Ashraf Ghani, disse hoje que o degradar da situação militar no país deve-se à brusca decisão dos Estados Unidos de retirar os militares que se encontravam no país. Num discurso no Parlamento, numa altura em que se verifica uma escalada da ofensiva das forças talibãs em vários pontos do país, Ghani afirmou que preparou um plano de 6 meses para conter o avanço dos rebeldes, mas não forneceu detalhes. No Níger, 15 soldados foram mortos e mais 6 estão desaparecidos após um ataque terrorista no sudoeste do país, perto da fronteira com o Burkina Faso, disse hoje o Ministério da Defesa. Os soldados foram alvo de uma emboscada no sábado à noite e mais tarde atingidos por um dispositivo explosivo improvisado quando tentavam evacuar aqueles que ficaram feridos. A região onde se registrou o ataque, Torodi, situa-se ao longo das fronteiras do Níger, Burkina Faso e Mali e está sujeita a ataques frequentes do Estado Islâmico. Na Zâmbia, o presidente Edgar Lungu ordenou o destacamento de militares para ajudar a Polícia Nacional a reprimir a violência eleitoral antes, durante e depois das eleições de 12 de agosto. Em várias partes do país, apoiantes da Frente Patriótica no poder e do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional na oposição, entraram em confrontos e episódios de violência na capital Lusaka. Embora a Comissão Eleitoral tenha proibido os comícios como parte das medidas para limitar a propagação do coronavírus, os confrontos entre os partidos políticos opostos sobrecarregaram a polícia, de acordo com o presidente. A Amnistia Internacional afirmou num relatório recente que o governo da Zâmbia tem se tornado cada vez mais intolerante à oposição. O principal rival de Lungu na eleição do dia 12, Hakainde Hichilema, foi detido várias vezes desde o início da sua candidatura. Na Tunísia, as forças de segurança prenderam dois deputados de um partido islamita que se opõem à tomada do poder pelo presidente Kais Saied. A detenção ocorreu um dia após a prisão de um outro deputado independente. A Amnistia Internacional e Human Rights Watch manifestaram sua preocupação com as prisões e os Estados Unidos exortaram a Tunísia a regressar rapidamente ao seu caminho democrático. Fim de citação. Na China, milhões de pessoas voltaram ao confinamento hoje, quando o país tende a conter o seu maior surto do novo coronavírus em meses, agravado pela disseminação da variante Delta. A aplicação em massa de testes e restrições a viagens somam-se às medidas para conter o retorno da pandemia da Covid-19.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos aqui a nossa habitual página dedicada a Angola. Como a Voz da América noticiou no sábado, Luanda acolheu um protesto de magistrados do Ministério Público e judiciais contra as condições de trabalho e o que consideram de falta de consideração por parte das autoridades. Em causa, cortes de subsídios e regalias, tais como passaporte diplomático, bilhetes de viagem, viaturas, comunicações, combustível, manutenção, seguro de saúde e também a falta de aumento salarial. Analistas alertam que o descontentamento dos juízes e procuradores pode agravar a corrupção no sistema judicial. Coca Mucuta.
Ilídio Manuel, jornalista e analista angolano, explica que é natural que o descontentamento desta classe agrave a corrupção.
O sistema já está corrompido, talvez pode agravar mais a corrupção. Né? O sistema já está corrompido, isso não é coisa nenhuma, as pessoas hoje já têm sérias dúvidas no próprio desempenho da justiça. Agora, o que me parece, eles não se devem limitar só a defender os seus direitos laborais, minhas condições de trabalho, como também os salários, e não sei como também a própria independência do sistema judicial, porque o sistema judicial ainda continua a reboque do poder político. Naturalmente, um poder judicial que não seja forte tem essa tendência, portanto, de ser influenciado pelo poder político. E daí, portanto, essas fragilidades serem aproveitadas.
E Lídio Manuel entende ainda que a manifestação realizada sábado pelos magistrados judiciais e do Ministério Público vem beliscar a separação do poder descrito na Constituição.
Por lei de princípio, eles não se podem manifestar. Os juízes e procuradores são impedidos de se manifestar. E isso pode, de certo modo, passar uma imagem de que aquela interdependência entre os três poderes. Isto pode meter em causa tal interdependência dos três poderes. Portanto, a relação entre eles não está a fluir da melhor forma.
Para Salvador Freire, advogado angolano, com este descontentamento, os juízes e procuradores não vão julgar os processos com base na lei.
Portanto, esse descontentamento vai afetar muito, muito e muito mesmo, porque eles é que são os operadores da justiça, eles é que têm a faca em vez, digamos assim, em outras palavras, para realizar um julgamento digno e justo. Mas, efetivamente, quando alguém está descontente, naturalmente isso não vai fazer com que haja justiça e, consequentemente, afetará os cidadãos.
Frei afirma que está aberta a porta dos esquemas na justiça angolana.
Esquemas que vão ser realizadas dentro da corrupção. Portanto, isso vai evidenciar alguns aspectos mesmo de corrupção dentro da justiça e a sua forma de atuação vai ser impossível, digamos assim, tentar bani-los por causa do descontentamento que vivem as próprias pessoas que são operadores de justiça.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Na semana passada, a Voz da América noticiou que o advogado da empresária Isabel dos Santos, Sérgio Raimundo, afirmou que a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos nunca será presa em Angola, porque, na sua opinião, Ninguém na posse das suas faculdades mentais vai se meter na jaula do tigre. E que ela, como russa, pode também ir para a Rússia e de lá ninguém a vai extraditar. O Vrancho Rodrigues falou com juristas sobre este tema em Luanda.
O jurista angolano Vicente Congolola diz que a empresária angolana, acusada de vários crimes, pode ser extraditada para Angola desde que se encontre num Estado que é colaborante com o Estado angolano. Pongolola disse, entretanto, que até o momento não existe qualquer mandado de captura internacional emitido pela Justiça angolana contra Isabel dos Santos. O jurista também entende que a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, sendo também cidadã russa, nunca seria presa a partir daquele país.
A não ser que ela se encontre num país que tenha acordo de cooperação com Angola e que depois aqui o Estado angolano fazia valer, de facto, a relação de nacionalidade, o vínculo que ela tem com o país. Mas, ao contrário, não há cá qualquer hipótese, se ela tiver, de facto, na Rússia. Mas haverá sempre, porque existe, para além disso, existem outros processos cíveis que, eventualmente, podem, se ela tiver mandatado pessoas com plenos poder, podem acompanhar o processo até o fim. Ela é cidadã russa com pleno direito que ela tem. Logo, não vai ser o Estado russo a poder a entregar a sua cidadã nessas situações, porque o Estado protege os seus.
Entretanto, o responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, JPD, Serrabango, defendeu que a justiça angolana não pode estar direcionada apenas para algumas figuras do país.
É para atender, servir o desenvolvimento da democracia. Não pode ser, a justiça não pode ser só direcionada para uma pessoa em concreto. Não pode. Portanto, ela tem que funcionar um sistema de forma orgânica e harmoniosa para atender qualquer que seja a situação. Porque se ela se estruturar só para uma situação concreta, um caso, uma pessoa, não estaremos perante a justiça. Como tal, a justiça não é para uma pessoa. A justiça é para todos. O governo, o Estado, tem a responsabilidade de prover os meios necessários para o bom funcionamento dos órgãos que administram a justiça.
Na última semana, o advogado Sérgio Raimundo disse que Isabel dos Santos nunca será presa em Angola, porque, em sua opinião, ninguém na posse das suas faculdades mentais se vai meter na jaula do tigre. O advogado da filha de Eduardo dos Santos considerou uma perda de tempo o Estado angolano tentar prender a empresária. Em junho de 2020, o Procurador-Geral da República, Edre Pitagoroz, admitiu que a justiça angolana podia emitir um mandado de captura contra Isabel dos Santos. Na altura, o magistrado angolano havia assegurado que estava a trabalhar em sintonia com as autoridades portuguesas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Da justiça para a política, Angola integra o grupo dos 57 países mais autoritários do mundo, de acordo com o Índice de Democracia Mundial, produzido pela The Economist Intelligence Unit do Reino Unido, como a Voz da América noticiou há algum tempo. Juntamente com Angola estão a Coreia do Norte, Zimbábue, República Democrática do Congo, também Moçambique e Guiné-Bissau. A Voz da América ouviu analistas em Luanda, que têm leituras diferentes desta situação há um ano antes das eleições. Manuel José.
A reputada agência analisa 5 itens para medir o índice de democracia no mundo. O processo eleitoral, a governação, a participação política, a cultura política e as liberdades civis. A Noruega foi o país mais democrático do mundo em 2020, pertencente ao grupo de países com democracia plena, enquanto a Coreia do Norte com o pior registro do grupo de países com regimes autoritários. A Angola está neste grupo e mais outros 56 países do mundo. A classificação é correta, segundo vários analistas ouvidos pela Voz da América. Aleixo Sobrinho, especialista do Instituto de Democracia e Desenvolvimento, IDD, considera o país piorou nos últimos anos.
A regressão de um país que estava para o caminho da estabilidade social para regredir para a miséria extrema. Este povo, nesses 4 anos de mandato do presidente João Lourenço, o povo angolano hoje sente na carne e osso a desgovernação e ditaduras como essa, aquela que a gente vive na Coreia, em que as pessoas têm que se fechar e nós devemos obediência.
Jorge Neto, diretor do jornal Estado News e analista político, considera que a falta de democracia no país país é transversal.
Se os ares da suposta liberdade que temos é automaticamente ostracizado, quase até morto, nós não temos democracia, nós ainda vivemos na ditadura. E essa ditadura existe no MPLA, existe na UNITA, existem quase todos os partidos. Se considerarmos que o país é governado por um partido e o tal partido não é democrático, então nós não estamos numa democracia.
O economista José Sumbu diz que é um exagero considerar Angola país autoritário.
A abertura em termos de reuniões, conversas, diálogo, não atingindo ainda o necessário, mas vamos avançando. O autoritarismo deixou de existir. Eu acredito que com o esforço de todos nós acabaremos por dar a volta por cima.
O sociólogo e professor universitário João Lucombo Nzato Zola diz que os atores e a cultura comunista não mudou logo.
A cultura ditatorial não mudou de facto, mas o discurso sim. Essa cultura de debate interna do contraditório ainda não é facto. A centralização do poder com todas as suas consequências, a assimetria, a não realização de eleições autárquicas, onde a participação deveria ser mais inclusiva, está em contradição com o discurso que diz isso, tem que se instaurar a autarquia, desconcentrar o poder, mas as coisas continuam centralizadas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para o Namibe, onde o comando da polícia investiga agentes de trânsito envolvidos em atos de corrupção, particularmente na estrada de Lucira. Armando Chicoca tem os detalhes.
A queixa é de Francisco Wambo, de 34 anos de idade, natural de Benguela, agricultor, que diz ter sido ameaçado a tiro por não ter aceito extorsão policial na estrada da Lucira.
Encontrei agentes de trânsito na bomba da Pumangó. Ele edificou meus documentos, livrete, o título. O carro estava legal. Então ele me corrigiu sobre os pneus. Tinha uma diferença dos pneus. O agente disse que vou te passar multa por causa dessa troca de pneu. Eu aceitei o agente de trânsito. Ele me dá pergunta aqui. Como ele fala já, se vou te passar multa ou não, você vai dar qualquer coisa. Me perguntou por 3 vezes. Passou-se a multa. Eu assinei também, muito bem. Ele daí já levantou, que é para lá e me ver como é que eu sou. Entrou no gabinete dele, levou a arma, deu 2 tiros. Tum, tum, tum.
Wambo já foi ouvido pela inspeção da Polícia Nacional no Namibe contra os supostos agentes, mas esclarece que não é a primeira vez estes agentes da Polícia de Trânsito pedem dinheiro aos automobilistas por falta de algum documento da viatura. O inspetor-chefe Ernesto Calhanguila disse à Voz da América:
encaminhamos-los ao Departamento Provincial de Inspeção para ouvi-los e, mediante os factos apresentados, este departamento vai investigar, vai ouvir os agentes, vai ouvir as testemunhas e, conforme os elementos que forem colhidos, então eles vão produzir o resultado. Se haver, de facto, culpabilidade por parte dos nossos agentes, supostamente. Existem instrumentos legais, regulamento de disciplina. Então, as ações, se for o caso, serão tomadas em função deste instrumento.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Em Benguela, assaltos a caminhões com várias toneladas de arroz na semana passada, com a Polícia Nacional chamada a intervir, voltaram a evidenciar o cenário de penúria alimentar naquela província, deixando homens, mulheres e crianças em plena via rodoviária à espera de mais grãos. Indiferentes ao roubo do produto importado a granel, ocorrido na zona do 27, na estrada Benguela-Lobito, centenas de famílias procuravam recolher as sobras, numa agitação em que um jovem foi atingido por disparo efetuado por um agente policial, de acordo com depoimentos no local. João Marcos.
Muito arroz, mas também tinha muita polícia.
Sim, mas vocês não estavam a fugir os polícias?
Não, até que atiraram um moço que lhe invadiram com a pistola das pernas. Essa era até o hospital.
Foi atingido?
Sim, foi atingido nas pernas. Sim, mas assim, um estava a fugir, um estava sempre a recolher, mas infelizmente em gotinha já acabou não levando nem 1 quilo.
E vais tentar hoje?
Não, hoje eu não vou tentar, mas que está polícia, tem muita polícia. Não, aí não tem como mais ir lá. Estamos a sair das nossas casas para vir aqui por causa de fome.
Ah, fome. A fome de hoje faz com que os cidadãos tenham num futuro próximo uma ocasião que consideram soberana para protestos.
No momento de votar, é assim que as coisas vão baixar um bocado para nos conquistarem.
Ninguém vai aceitar já.
Os moços estão maus, moço. O dia de votar, mesmo as coisas. Ele baixou, tu vai votar ali.
É mentira. Deixa aí outro presidente,
fica.
É o filho dele, vai, ele vai meter no lugar. E ele deixa sair, porque estamos a chover. Estamos a dar o sofrimento. Para quê?
Vai lá o santo com o mesmo.
O santo que estava lá.
O mesmo coelho.
Era...
Achei que o pessoal se deu para você votar e vai para lá.
Deixa só votar mesmo o outro. Deixa só votar. Ele mais não, tem que sair lá.
A polícia, que continua no local para evitar novos assaltos, é associada a uma postura controversa à manutenção da ordem.
A polícia mesmo ontem levou, ontem mesmo a polícia mesmo, que disse mesmo, fura, 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 é que está a falar. Ele que fala, fura, 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 também levou o que é dele, vendeu aqui o... As motas, chamaram as motas, polícia, elevarem. Também temos o direito também de levar. É fome.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação da Polícia Nacional. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também pode acompanhar esta emissão da Voz América na internet voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, 24 sobre 24 horas em VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz América, o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até o Lubango, na província da Huila. Residentes da maioria dos bairros daquela capital exigem intervenção das autoridades na maioria das vias de acesso devido à acentuada desestruturação. O governo promete que está a enviar esforços para minorar a situação. Teodoro Albano.
Os habitantes da maioria parte dos bairros do Lubango exigem a intervenção das autoridades na melhoria das vias de acesso, muito por conta da desestruturação acentuada, numa altura em que a capital da província assiste já à conclusão do designado projeto de infraestruturas integradas do Lubango, que consiste na construção de cerca de 100 km de estradas, pontes e reabilitação de passeios. É na periferia onde reside a maioria da população com problemas de acesso aos serviços sociais básicos. João Conde, da Comissão de Moradores de um dos bairros do Lubango, entende que é urgente rever as vias de acesso na periferia.
De tal modo também que os serviços, por exemplo, de bombeiros, de policiamento, de socorro de saúde, não são possíveis ser realizados por causa da obstrução das antigas ruas projetadas no tempo colonial.
Para constatar a realidade, o vereador da província da Huila, Nuno Dallas, esteve recentemente a visitar o Lubango, onde ouviu do administrador municipal, Armando Vieira, que a requalificação dos bairros se impõe.
Temos consciência que isso terá que ser feito de forma gradual, porque exige um esforço financeiro bastante grande. Julgamos que a estratégia passaria também por envolver o setor empresarial.
O governador da Huila, Nuno Dalla, espera poder contemplar no próximo orçamento da província algumas preocupações identificadas.
Antes de aprová-los, vamos fazer deixá-lo às administrações municipais e, em conjunto, os administradores municipais vão trabalhar com os administradores de bairro para confirmar se as preocupações que a nossa população nos deu é aquela que nós queremos aprovar.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E abrimos a rubrica desportiva da Voz da América. Em Tóquio, a seleção de Angola foi afastada do torneio feminino de handball ao empatar a 31 bolas com a Coreia do Sul. As angolanas tinham de vencer para seguir em frente, mas acabaram por não passar de uma igualdade num jogo no qual ao intervalo até venciam por 17-16. Angola e Coreia do Sul acabaram ambas com 3 pontos, mas as asiáticas continuam na prova por terem melhor diferença de golos. O Brasil também foi eliminado no mesmo torneio, quando necessitava apenas de um empate diante da França mas acabou por perder por claríssimos 29-22. Valerie Elman é a nova campeã olímpica do lançamento do disco. A norte-americana encomendou as faixas logo no primeiro lançamento com 68,98 metros e não mais largou a ponta. Alman Kristen Pudens, mesmo com condições adversas, conseguiu brilhar na final e registrou um recorde pessoal para saltar à prata, relegando Yami Pérez para o bronze. A portuguesa Liliana K fechou o concurso na quinta posição. Mais um ouro para Cuba, agora nos 130 quilos na luta greco-romana. O autor da proeza foi o lendário Mihain López Nunes, de 38 anos, que conseguiu a sua quarta medalha de ouro consecutiva nestes que são os seus quintos jogos. Em 2004 ganhou a prata e depois sempre ouro. No futebol feminino, Canadá tem sido o grande carrasco das seleções poderosas. Depois de eliminar o Brasil, hoje afastou os Estados Unidos e está na final do torneio feminino. Um golo de Jessie Fleming, de penalti aos 73 minutos, ditou o triunfo das canadianas, que irão defrontar agora a vencedora da partida entre a Austrália e Suécia. A Suécia é sempre a favorita. Os Estados Unidos lutarão pelo bronze. E a ginasta americana Simone Biles participa amanhã na final da prova de trave, naquela que será a sua segunda participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O anúncio foi feito hoje pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos, depois de Biles ter abandonado a primeira prova em que participou e ficado de fora de duas finais. Na semana passada, Simone Biles anunciou que teria de cuidar da sua saúde mental antes de voltar à competição. E o marroquino Soufiane El Bakkali fez história hoje ao conquistar a medalha de ouro nos 3 mil metros de obstáculos, prova em que os quenianos, dominadores tradicionais, não foram além do terceiro lugar. El Bakkali dá a Marrocos a primeira medalha de ouro desde 2004. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Como notícia de última hora, o Tribunal Constitucional decidiu há momentos pela não recontagem dos votos da primeira volta da eleição presidencial no dia 18 de julho. A decisão já foi comunicada ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, sob a Voz da América, junto de fonte fidedigna. O processo eleitoral vai prosseguir, mas uma fonte da Comissão Eleitoral Nacional, também sob anonimato, disse à Voz da América que a segunda volta, prevista para o dia 8 de agosto, praticamente não irá acontecer. As autoridades terão que encontrar uma solução. Este e vários outros temas serão desenvolvidos na próxima meia hora pelo Amancio Miguel. Vamos para um curto intervalo.
Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, nos próximos minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos anunciam que vão receber milhares de refugiados do Afeganistão e o presidente Ashraf Ghani responsabiliza Washington pelo aumento da violência no país. Na Nigéria, médicos em hospitais públicos paralisam em protestos por melhores condições de trabalho. E, noutras notícias, presidente da Zâmbia autoriza o exército a ajudar a polícia a conter protestos antes e durante as eleições do dia 12. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A Voz da América está também no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o Álvaro Lugero Andrade.
Na Nigéria, os médicos dos hospitais estatais iniciaram nesta segunda-feira uma greve por melhores salários, benefícios de seguros e contra instalações precárias no momento em que o país enfrenta a terceira vaga da pandemia. A greve da Associação Nacional de Médicos Residentes, que representa cerca de 40% dos profissionais do país mais populoso de África, é a mais recente de uma série de paralisações de trabalho do pessoal médico. A associação afirma que a paralisação destina-se a pressionar o governo a honrar o seu acordo sobre pagamentos em atraso, subsídio de risco e benefícios de seguro para as famílias dos médicos que morreram devido à Covid-19. Há cerca de 42 mil médicos na Nigéria. Na República Democrática do Congo, 33 pessoas morreram num choque entre um caminhão de combustível e um autocarro cheio de passageiros no fim de semana, informou a polícia hoje. O capitão da polícia local, Antoine Pululu, disse à agência France Presse que as vítimas foram colhidas por um grande incêndio provocado pelo choque. Outra fonte policial acrescentou que os corpos foram destruídos pelas chamas e que os restos recuperados foram enterrados respeitosamente na aldeia de Kibuba nesta segunda-feira. O Departamento do Estado americano anunciou hoje que o país vai receber milhares de refugiados afegãos por temer pela segurança das pessoas com ligações aos Estados Unidos no mês em que Washington põe fim à guerra mais longa da sua história. O Departamento do Estado disse que vai alargar a elegibilidade das admissões de refugiados para além dos cerca de 20 mil que já se inscreveram, com alguns a serem evacuados, sob um programa para intérpretes que ajudaram as forças americanas. À luz do aumento dos níveis de violência do Talibã, o governo americano está a trabalhar para fornecer a certos afegãos, incluindo aqueles que trabalham com os Estados Unidos, a oportunidade de reassentamento de refugiados no nosso país, diz o comunicado do Departamento do Estado. Entretanto, o presidente afegão, Ashraf Ghani, disse hoje que o degradar da situação militar no país deve-se à brusca decisão dos Estados Unidos de retirar os militares que se encontravam no país. Num discurso no Parlamento, numa altura em que se verifica uma escalada da ofensiva das forças talibãs em vários pontos do país, Ghani afirmou que preparou um plano de 6 meses para conter o avanço dos rebeldes, mas não forneceu detalhes. No Níger, 15 soldados foram mortos e mais 6 estão desaparecidos após um ataque terrorista no sudoeste do país, perto da fronteira com o Burkina Faso, disse hoje o Ministério da Defesa. Os soldados foram alvo de uma emboscada no sábado à noite e mais tarde atingidos por um dispositivo explosivo improvisado quando tentavam evacuar aqueles que ficaram feridos. A região onde se registrou o ataque, Torodi, situa-se ao longo das fronteiras do Níger, Burkina Faso e Mali e está sujeita a ataques frequentes do Estado Islâmico. Na Zâmbia, o presidente Edgar Lungu ordenou o destacamento de militares para ajudar a Polícia Nacional a reprimir a violência eleitoral antes, durante e depois das eleições de 12 de agosto. Em várias partes do país, apoiantes da Frente Patriótica no poder e do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional na oposição entraram em confrontos e episódios de violência na capital Lusaka. Embora a Comissão Eleitoral tenha proibido os comícios como parte das medidas para limitar a propagação do coronavírus,
os confrontos entre os partidos políticos opostos sobrecarregaram a polícia, de acordo com o presidente. A Amnistia Internacional afirmou num relatório recente que o governo da Zâmbia tem se tornado cada vez mais intolerante à oposição. O principal rival de Lungu na eleição do dia 12, Hakainde Hichilema, foi detido várias vezes desde o início da sua candidatura. Na Tunísia, as forças de segurança prenderam dois deputados de um partido islamita que se opõem à tomada do poder pelo presidente Kais Saied. A detenção ocorreu um dia após a prisão de um outro deputado independente. A Amnistia Internacional e Human Rights Watch manifestaram sua preocupação com as prisões e os Estados Unidos exortaram a Tunísia a regressar rapidamente ao seu caminho democrático. Fim de citação. Na China, milhões de pessoas voltaram ao confinamento hoje, quando o país tenta conter o seu maior surto do novo coronavírus em meses, agravado pela disseminação da variante Delta. A aplicação em massa de testes e restrições a viagens somam-se às medidas para conter o retorno da pandemia da Covid-19.
Washington DC, esta emissão vespertina. Vamos agora para a reportagem, destacando nos primeiros minutos São Tomé e Príncipe. O Tribunal Constitucional deste país acaba de decidir pela não recontagem dos votos. A decisão já foi comunicada ao Presidente da República, Evaristo Carvalho. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que o processo eleitoral vai prosseguir, mas uma fonte da Comissão Eleitoral Nacional disse que a segunda volta das presidenciais já não será a 8 de agosto, segundo o calendário eleitoral. Oscar.
A decisão foi comunicada ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, no final de mais um encontro dos representantes dos órgãos de soberania para resolver a crise instalada com o contraditório no Tribunal Constitucional, depois do pedido de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado, para a recontagem dos votos. O órgão que já tinha mais um ultimato do Presidente da República para resolver a situação acabou por decidir pela não recontagem dos votos, abrindo o caminho para a publicação imediata dos resultados definitivos das eleições presidenciais de 18 de julho último e a continuidade do processo eleitoral. Entretanto, uma fonte da Voz da América na Comissão Eleitoral Nacional considera que já não há tempo material para a realização da segunda volta das eleições a 8 de agosto, conforme o calendário eleitoral. De igual modo, também não se sabe quando é que arranca a campanha eleitoral para a segunda volta entre os candidatos Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé para Moçambique, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, diz que as inaugurações que o chefe de Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nhusse, tem estado a fazer, estão longe de constituir a ideia de um desenvolvimento equilibrado. Reporta Ramos Miguel.
O presidente Filipe Nhusse afirmou este fim de semana na província norteña do Niassa que ele e o seu governo têm pressa em promover um desenvolvimento equilibrado do país. Ele falava após inaugurar a rede elétrica do posto administrativo de Macalóge, no distrito de Sanga, e realçou que a provisão de serviços básicos de energia, saúde, educação e água é essencial para a remoção das assimetrias regionais. Para o diretor do CDD, as assimetrias regionais são a realidade de Moçambique e, em termos de desenvolvimento, o país estagnou.
É verdade que há inauguração aqui e outra acolá, mas não são inaugurações de caráter desenvolvimentistas. Providenciam algum serviço aqui e acolá, mas estão longe de promover o esperado desenvolvimento e muito menos de constituir a ideia de desenvolvimento equilibrado.
A tribo responsável avançou que o governo de Moçambique, a meio do seu segundo mandato, está completamente à margem daquilo que é o desiderato do desenvolvimento.
Se for a ver, Moçambique está a viver a sua pior crise econômica, social, por causa das dívidas ocultas. E as dívidas ocultas iam na contramão do desenvolvimento. Então, não se pode dizer que Moçambique estivesse a caminhar. E esse foi o último momento, ou a última grande oportunidade até agora perdida. E Moçambique está a viver as consequências dessas decisões corruptas que foram tomadas. Então, não se pode em Moçambique dizer que se está a promover um desenvolvimento, muito menos um desenvolvimento equilibrado, sem que o governo esteja a promover uma ação contra a corrupção. O que a gente vemos é que o governo de Moçambique é estruturalmente corrupto e orientado para a corrupção.
Hoje ninguém pode negar que as assimetrias regionais são um facto em Moçambique, afirmou também o diretor executivo da Sekerekani, Instituição Moçambicana de Promoção de Comunicação para o Desenvolvimento, Tomás Vera Mário.
O fosso que há entre Maputo, cidade de Maputo, e o resto do país é um fosso inimaginável. E, portanto, o resto do país, nomeadamente o norte, Niassa, Cabo Delgado, ficaram nos últimos 20 anos ainda mais longe de Maputo, porque houve investimentos de grande vulto aqui.
Por seu turno, o coordenador de projetos na Organização Observatório de Meio Rural, João Feijó, defende que o Estado deve apostar fortemente em investimentos públicos na zona norte do país como forma de reduzir as assimetrias regionais.
É preciso um grande apoio público que o Estado neste momento não tem, que está bastante endividado, careceria de apoio internacional e precisaria de envolver-se fortemente na atração de fundos. Mas depois também os doadores neste momento não sei se confiam na capacidade institucional do Estado para executar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a reportar sobre Moçambique. Temos a indicação que jovens da província de Inhambane, concretamente mais a norte desta província, onde fica um projeto da multinacional sul-africana Sasol, paralisaram há dias a estrada nacional e agora prometem continuar com reivindicações se não lhes for atribuído emprego naquele megaprojeto. O Simeão Ponguana, em Maputo, tem mais detalhes.
Jovens desconhecidos ameaçam queimar a companhia multinacional sul-africana Sasol, que explora gás natural na província de Inhambane, região sul de Moçambique. Os jovens querem oportunidades de emprego na Sasol. As ameaças são feitas através de mensagens veiculadas nas redes sociais. A polícia já viu as mensagens e avisa que jamais vai tolerar a violência contra a Sasol ou outras empresas que operam na província de Inhambane.
Esta tem que ser a última manifestação que aconteceu em Açú. Já não vamos admitir mais. Nesta admitimos. Mas chega mesmo.
Jovens bloquearam a estrada nacional número 1 na região de Inhassouro durante uma hora e meia na semana passada. Cerca de 1000 carros ficaram retidos na única via que liga o país de norte a sul.
Cerca de 6 ou 7 viaturas que traziam urnas perderam tempo aí. Os familiares à espera dos seus entes queridos. Provavelmente não realizaram as devidas cerimônias na hora que tinha sido marcado. Os autocarros que estavam ali podem não ter chegado a tempo, porque tinha que correr por causa de passar os sítios onde tem o recolher obrigatório à hora. A economia nacional deve ter atrasado naquele momento.
Os representantes das manifestações da semana passada foram chamados para uma reunião pelo governo distrital de Inhassouro, em Inhambane. No encontro, os jovens denunciaram aquilo que consideram esquemas de corrupção nos processos de recrutamento da mão de obra para trabalhar na Sasol.
As pessoas que não têm mesmo, não têm costas, não têm dinheiro para pagar aquelas vagas, são as pessoas que perdem, que voltam para casa sem emprego. Os que ganham são pessoas que tiram alguma coisa. E nós que não temos nada para tirar, como é que vamos trabalhar? Como é que vamos conseguir emprego?
A administradora distrital de Inhassouro reconhece que, na base de provas apresentadas pelos jovens, há problemas no processo de recrutamento da mão de obra na Sasol, em Inhambane.
Verificamos com algumas provas que foram de aqui apresentadas, que, por exemplo, há jovens que foram apurados, mas, no entanto, não foram chamados. Então, é daí onde surge este descontentamento. Então, o que nós vamos fazer é aproximar estas empresas e trabalhar com elas no sentido de serem mais transparentes naquilo que é o processo de contratação da mão de obra local e também terem um pouco de sensibilidade naquelas áreas que não exigem uma formação específica. Estamos a falar de serventes, jardineiros, lavadores de roupa, limpeza.
Desconheço-se, entretanto, a versão da Sasol. O seu departamento de comunicação não atendeu as nossas chamadas. A petroquímica sul-africana explora o gás natural em Inhambane há mais de 10 anos e construiu o gasoduto que sai dos seus campos em Inhassouro até Secunda, na África do Sul, onde tem minas. Poucos moçambicanos trabalham em Secunda.
Obrigado, Simeão Pongan, a partir de Maputo, Moçambique. De Cabo Verde, chega-nos a notícia de que o deputado do MPD, partido no poder, o deputado Orlando Dias, defendeu na última sexta-feira no Parlamento a revisão constitucional para permitir aos grupos de cidadãos concorrerem às legislativas, pleito atualmente reservado apenas à participação dos partidos políticos. Na Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Segundo o deputado, que é também vice-presidente do Parlamento da CDAO, há um conjunto de erros cometidos e que não podem agora ser justificados com a crise pandémica, apontando como exemplo os excessivos gastos da máquina pública, que diz ser pesada em termos do número de deputados, membros do governo e de outras instituições estatais. Na sua opinião, o momento difícil atual exige sim o emagrecimento do Estado e não o contrário como tem acontecido.
Precisamos alterar a Constituição da República. Precisamos. Continuamos ainda com a questão de só os partidos políticos é que concorrem para as eleições legislativas. É a melhor opção. Precisamos ter em Cabo Verde 72 deputados. Eu penso que não. Podemos reduzir para 62 ou 52. Pouparíamos pelo menos 100 mil contos por ano. Precisamos ter 28 membros de governo em Cabo Verde? Eu julgo que não. Podemos ter 14 e pouparíamos pelo menos 200 mil contos por ano. Todos os governos temos problemas de nepotismo, amiguismo, compadrio. Temos. Podemos lutar contra isso? Podemos.
Milton Paiva, que liderou uma lista do grupo de cidadãos da Câmara Municipal de São Domingos, afirma que faz todo sentido e benéfico para a consolidação democrática a abertura do sistema a outros sujeitos da sociedade civil.
O que eu defendo é um sistema que represente de forma mais adequada o país, em que há uma representação, eventualmente até maioritária, dos partidos, mas que haja espaço para outras representações, nomeadamente por via de sistemas mistos, de alguns lugares uninominais ou mesmo de grupos de cidadãos. Eu acredito que um parlamento a pelo menos três vozes, né, da situação, da oposição e da sociedade, seria um parlamento de longe mais qualificado e seria um parlamento que obrigaria a outros debates e outras perspectivas.
Sobre a fiscalização e a transparência pública, o antigo presidente da Assembleia Nacional, António Espírito Santos, considera que as leis permitem maior intervenção quer do Parlamento, quer das estruturas judiciais, faltando apenas vontade política para se atuar em termos práticos.
Com a capacidade dos deputados de imporem a fiscalização dos atos do governo, de a justiça agir fiscalizando os atos públicos, que de facto o mereçam, não tem nada a ver com esta Constituição ou com outra. Quanto à questão de grupos de cidadãos concorrerem em eleições autárquicas, isso existe em muitos lados. Já não é tão vulgar a candidatura de grupos de cidadãos para governação nacional. Este é um assunto que tem de ser estudado mais a fundo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, numa altura em que falta pouco menos de 4 meses para o fim do programa de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional, novo debate. O fundo não descarta a possibilidade de um novo empréstimo até lá. Entretanto, para termos a reação dos especialistas, o nosso correspondente Manuel José foi ao encontro para ver que soluções pode ter Angola para a sua situação económica.
Em dezembro, ponto assente, chega ao fim o plano de apoio do Fundo Monetário Internacional à Angola. Mais empréstimos para a saída da crise depois disso? Perguntamos. Especialistas respondem, nem pensar. A solução não está lá fora, é interna e única. Passa pelo investimento na produção nacional e investir na formação profissional das pessoas, diz o agente econômico produtor nacional, Rui Magalhães.
Contra fatos não há argumento. A fome está instalada em muitos municípios. É uma loucura. Nós não investimos na produção ou não tem como.
O produtor entende que os programas do governo falharam todos. Agora, diz Rui Magalhães, é mudar o paradigma e mãos à obra.
Há muita pobreza, há fome, fome extrema neste momento, né? Há cada vez mais gente a sair dos seus quimbos para ir para as zonas mais urbanas à procura de comida. As pessoas são capazes de falar no PRODESE. É só ver que não está a resultar. Na prática, no terreno, não está. Em vez de investirmos na produção, que em 90 dias, em 180 dias, nós temos milho, estamos a levar alimentos da cidade para o município. Estamos a viciar as pessoas a não trabalhar. Nós não podemos nos concentrar sempre na questão do PYME, fazer escolas. As crianças do município já não estão a ir à escola, têm fome. E nós vamos continuar a construir escola. Temos que nos focar na formação profissional, para que os investidores venham.
Damião Cabulo, economista, diz que há muito a solução deste estender a mão para o exterior se revelou um fracasso. Cabulo entende que o dinheiro existe, falta é direcionar estes recursos nas prioridades de facto.
Nós temos dinheiro, nós temos uma assembleia tão grande, custa não sei quantos milhões, nós temos deputados. Só para ler uma página vida, usa um computador de 2 milhões, quadras de polícia, onde só pouco carro do comandante, é mais caro que a manutenção das quadras. O problema é tudo. Gastamos muito dinheiro, muita divisa com importação de alimentação. Se devia exatamente usar para importação de tecnologia. Ainda estamos a buscar arroz, fora da Angola, frango, coxa. Parece que nem vivemos no mar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Numa rara sessão de domingo, os senadores americanos introduziram um pacote de gastos bipartidários de US$ 1 trilhão em infraestruturas para reparar as estradas e pontes em deterioração no país e expandir o serviço de banda larga também em todo o país. Ana Guedes.
Os legisladores terão agora a oportunidade de oferecer emendas à lei de 2.700 páginas. Chuck Schumer é o líder da maioria no Senado.
Acredito que o Senado pode processar rapidamente alterações relevantes e aprovar este projeto de lei em dias.
Senadores democratas e republicanos e a Casa Branca trabalharam sobre o assunto durante semanas. Rob Portman é senador republicano.
Esta é uma lei realmente importante porque eleva a nossa grande, envelhecida e ultrapassada infraestrutura neste país e modernizar. Isso é bom para todos.
O pacote de infraestruturas inclui 550 milhões em novas despesas, juntamente com 450 mil milhões em fundos previamente aprovados. Apropria 110 mil milhões de dólares para estradas e pontes, 39 milhões de dólares para transporte público e 66 milhões de dólares para os caminhos de ferro. 55 mil milhões de dólares são atribuídos para água potável, infraestruturas de águas residuais, bem como bilhões para aeroportos, portos, internet de banda larga e estações de carregamento de veículos elétricos.
Mais de 1.100 mulheres camaronesas pediram o fim imediato das hostilidades e diálogo inclusivo para impedir o aprofundamento da crise separatista que matou pelo menos 3 mil pessoas nas regiões ocidentais do país da África Central. As mulheres reunidas numa conferência na capital Yaoundé também contaram histórias de tortura, tanto por combatentes separatistas quanto por tropas do governo. Esta canção, conhecida como o Hino das Mulheres Camaronesas, é tocada nos alto-falantes de um centro de conferências em Yaoundé. Os cantores dizem que querem que o derramamento de sangue nas regiões de língua inglesa do estado da África Central pare. Entre as 1.000 mulheres na conferência de paz, que terminou na noite de sábado, estava Caroline Abu, uma professora de Mamfe, uma cidade do sudoeste de língua inglesa.
They said it was not enough and asked that they don't want to support us to buy bullets.
Abu disse que em setembro de 2018, combatentes separatistas amputaram partes do seu corpo. Ela diz que só conseguiu obter 50 dos 200 dólares que os combatentes pediram para que ela contribuísse para comprarem armas. Eles, separatistas, disseram que não era suficiente para comprar armas. Os 3 primeiros dedos da minha mão esquerda foram cortados. A minha medula espinhal tem cerca de 4 feridas. Foi no hospital que eu percebi que tinha vários ferimentos. Deus me salvou. Ainda estou viva, disse a senhora Abu, que é professora. As mulheres também contaram histórias de tortura e estupro, supostamente nas mãos de tropas do governo e combatentes separatistas. Tanto as mulheres quanto o governo refutaram as acusações de que tropas do governo violaram mulheres e crianças, mas prometeram punir quaisquer soldados considerados culpados disso. Um grupo denominado North-South Task Force, em colaboração com outras associações de mulheres, organizou a reunião de paz. Helene Manca, porta-voz do grupo de trabalho que educa os civis a buscar soluções pacíficas para os conflitos, diz que as mulheres e meninas são as mais atingidas pelo conflito e são elas que enterram os mortos e tomam conta dos feridos. Muitas perderam os seus negócios e outras fugiram para as cidades e ficaram prostitutas. Diz ela que há casos de mulheres e meninas que são violadas nas cidades.
Os Ministérios da Educação Básica e Secundária de Camarões dizem que 60% das 600 mil crianças que não puderam frequentar a escola desde a crise separatista em 2016 são meninas. 75% dos 100 mil agricultores que fugiram das suas propriedades nas regiões ocidentais de língua inglesa são mulheres e 60% das pessoas que abandonaram as suas lojas são também mulheres. Rosaline Oba, coordenadora da Rede de Mídia Comunitária dos Camarões, que usa a imprensa para defender o retorno à paz, diz que a reunião de paz pediu às tropas do governo e aos combatentes separatistas que acabassem de imediato com as hostilidades. Ela diz que o governo e os militantes devem se engajar no que ela chama de verdadeiro diálogo em torno da paz, solidariedade e humanismo em Camarões. Marui Teresa Abena Undua, ministra de Empoderamento da Mulher de Camarões, disse que o governo examinará as propostas feitas para as mulheres. A Organização das Nações Unidas diz que mais de 3 mil pessoas foram mortas nas regiões de língua inglesa de Camarões desde o início de combate em 2017. A agitação foi provocada por professores e advogados que falam inglês, protestando contra o domínio do francês. Grupos armados assumiram o movimento, exigindo independência para o estado de língua inglesa, que eles chamam de Amazónia. As suas exigências foram respondidas com repressão do governo e apelos para se renderem ou serem mortos. Mais de 550 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram deslocadas das regiões de língua inglesa para as cidades mais seguras de língua francesa e para a vizinha Nigéria. Washington, D.C., Voz da América. De seguida, o desporto com Álvaro Lugero Andrade.
E abrimos a rubrica desportiva da Voz da América. Em Tóquio, a seleção de Angola foi afastada do torneio feminino de handball ao empatar a 31 bolas com a Coreia do Sul. As angolanas tinham de vencer para seguir em frente, mas acabaram por não passar de uma igualdade num jogo no qual ao intervalo até venciam por 17-16. Angola e Coreia do Sul acabaram ambas com 3 pontos, mas as asiáticas continuam na prova por terem melhor diferença de golos. O Brasil também foi eliminado no mesmo torneio, quando necessitava apenas de um empate diante da França, mas acabou por perder por claríssimos 29-22. Valerie Elman é a nova campeã olímpica do lançamento do disco. A norte-americana encomendou as faixas logo no primeiro lançamento com 68,98 metros e não mais largou a ponta. Elman Kristen Pudens, mesmo com condições adversas, conseguiu brilhar na final e registrou um recorde pessoal para saltar à prata, relegando Yami Pérez para o bronze. A portuguesa Liliana K fechou o concurso na quinta posição. Mais um ouro para Cuba, agora nos 130 quilos na luta greco-romana. O autor da proeza foi o lendário Mihain López Nunes, de 38 anos, que conseguiu a sua quarta medalha de ouro consecutiva nestes que são os seus quintos jogos. Em 2004 ganhou a prata e depois sempre ouro. No futebol feminino, Canadá tem sido o grande carrasco das seleções poderosas. Depois de eliminar o Brasil, hoje afastou os Estados Unidos e está na final do torneio feminino. Um golo de Jesse Fleming, de penalti aos 73 minutos, ditou o triunfo das canadianas, que irão defrontar agora a vencedora da partida entre a Austrália e Suécia. A Suécia é sempre a favorita. Os Estados Unidos lutarão pelo bronze. E a ginasta americana Simone Biles participa amanhã na final da prova de trave, naquela que será a sua segunda participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O anúncio foi feito hoje pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos, depois de Biles ter abandonado a primeira prova em que participou e ficado de fora de duas finais. O basquetebol feminino africano já se conhece nos grupos e os Jogos do Afrobasket 2021, prova que será realizada nos Camarões em setembro. No grupo B estão Moçambique e Nigéria e ainda uma seleção que vai sair de um torneio a realizar-se de 6 a 23 de agosto em Luanda, entre Botsuana, Zimbábue e Angola. Cabo Verde está no grupo A juntamente com Camarões e Quênia. Senegal, Egito e Gabão estão no grupo C. Mali, Costa do Marfim e uma equipa ainda a definir integram o grupo D. E a direção da Federação Angolana de Futebol vai anunciar ainda nesta semana o novo selecionador que vai dirigir a equipa nesta prova. Afrobasket 2021.
E caminhando para o final da nossa emissão, vamos recordar alguns títulos. Estados Unidos anunciam que vão receber milhares de refugiados do Afeganistão e o presidente Ashraf Ghani responsabiliza Washington pelo aumento da violência. E na Nigéria, médicos e hospitais públicos paralisam em protesto por melhores condições de trabalho. Ponto final, Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Até amanhã. De seguida, o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 2 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número de WhatsApp está disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos anunciam que vão receber milhares de refugiados do Afeganistão, enquanto o presidente Ashraf Ghani responsabiliza Washington pelo aumento da violência no país. Na Nigéria, médicos e hospitais públicos paralisam atividades em protestos por melhores condições de trabalho. Na Zâmbia, presidente autoriza o exército a ajudar a polícia a conter protestos antes, durante e depois das eleições do dia 12. E começamos aqui os últimos 30 minutos da emissão da Voz da América desta segunda-feira de hora e meia em São Tomé e Príncipe. O Tribunal Constitucional acaba de decidir pela não recontagem dos votos na primeira volta das presidenciais de 18 de julho, colocando-se em fim à crise pós-eleitoral criada depois dos juízes daquele órgão terem emitido dois acórdãos com decisões opostas. Mas a eleição pode não acontecer no próximo domingo. Óscar Medeiros.
A decisão foi comunicada ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, no final de mais um encontro dos representantes dos órgãos de soberania para resolver a crise instalada com o contraditório no Tribunal Constitucional, depois do pedido de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado, para a recontagem dos votos. O órgão que já tinha mais um ultimato do Presidente da República para resolver a situação acabou por decidir pela não recontagem dos votos, abrindo o caminho para a publicação imediata dos resultados definitivos das eleições presidenciais de 18 de julho último e a continuidade do processo eleitoral. Entretanto, uma fonte da Voz da América na Comissão Eleitoral Nacional considera que já não há tempo material para a realização da segunda volta das eleições a 8 de agosto, conforme o calendário eleitoral. De igual modo, também não se sabe quando é que arranca a campanha eleitoral para a segunda volta entre os candidatos Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé e Príncipe para Moçambique, o presidente Filipe Nyusi afirmou no fim de semana, na província nortenha do Niassa, que o governo tem pressa em promover um desenvolvimento equilibrado no país. Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Nuvunga, diz que as inaugurações que o chefe de Estado tem estado a fazer estão longe de constituírem a ideia de um desenvolvimento equilibrado. Ramos Miguel.
Ele falava após inaugurar a rede elétrica do posto administrativo de Macalós, no distrito de Sanga, e realçou que a provisão de serviços básicos de energia, saúde, educação e água é essencial para a remoção das assimetrias regionais. Para o diretor do CDD, as assimetrias regionais são a realidade de Moçambique e, em termos de desenvolvimento, o país estagnou.
É verdade que há inauguração aqui e outra acolá, mas não são inaugurações de caráter desenvolvimentistas. Providenciam algum serviço aqui e acolá, mas estão longe de promover o esperado desenvolvimento e muito menos de constituir a ideia de desenvolvimento equilibrado.
Aquele responsável avançou que o governo de Moçambique, a meio do seu segundo mandato, está completamente à margem daquilo que é o desiderato do desenvolvimento.
Se for a ver, Moçambique está a viver a sua pior crise econômica, social, por causa das dívidas ocultas. E as dívidas ocultas iam na contramão do desenvolvimento. Então, não se pode dizer que Moçambique estivesse a caminhar. E esse foi o último momento, ou a última grande oportunidade até agora perdida. E Moçambique está a viver as consequências dessas decisões corruptas que foram tomadas. Então, não se pode em Moçambique dizer que se está a promover um desenvolvimento, muito menos um desenvolvimento equilibrado, sem que o governo esteja a promover uma ação contra a corrupção. O que a gente vê é que o governo de Moçambique é estruturalmente corrupto e orientado para a corrupção.
Hoje ninguém pode negar que as assimetrias regionais são um facto em Moçambique, afirmou também o diretor executivo da Sekerikani, Instituição Moçambicana de Promoção de Comunicação para o Desenvolvimento, Tomás Vera Mário.
O fosso que há entre Maputo, cidade de Maputo, e o resto do país é um fosso inimaginável. E, portanto, o resto do país, nomeadamente o norte, Niassa, Cabo Delgado, ficaram nos últimos 20 anos ainda mais longe de Maputo, porque houve investimentos de grande vulto aqui.
Por seu turno, o coordenador de projetos na Organização Observatório de Meio Rural, João Feijó, defende que o Estado deve apostar fortemente em investimentos públicos na zona norte do país como forma de reduzir as assimetrias regionais.
É preciso um grande apoio público que o Estado neste momento não tem, que acaba tanto endividado, careceria de apoio internacional e precisaria de envolver-se fortemente na atração de fundos. Mas depois também os jogadores neste momento não sei se confiam na capacidade institucional do Estado para executar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, o deputado do MPD, partido no poder, Orlando Dias, defendeu na passada sexta-feira no Parlamento uma revisão constitucional para permitir a grupos de cidadãos concorrerem às legislativas. Este é um debate que está aberto. Eugênio Teixeira.
Segundo o deputado, que é também vice-presidente do Parlamento da CDAO, há um conjunto de erros cometidos e que não podem agora ser justificados com a crise pandémica. Na sua opinião, o momento difícil atual exige sim o emagrecimento do Estado e não o contrário como tem acontecido.
Precisamos alterar a Constituição da República. Precisamos. Continuamos ainda com a questão de só os partidos políticos é que concorrem para as eleições legislativas. É a melhor opção.
Milton Paiva, que liderou uma lista do grupo de cidadãos da Câmara Municipal de São Domingos, afirma que faz todo sentido e benéfico para a consolidação democrática a abertura do sistema a outros sujeitos da sociedade civil.
O que eu defendo é um sistema que represente de forma mais adequada o país, em que há uma representação, eventualmente até maioritária, dos partidos, mas que haja espaço para outras representações, nomeadamente por via de sistemas mistos, de alguns lugares uninominais ou mesmo de grupos de cidadãos. Um parlamento a pelo menos três vozes, né, da situação, da oposição e da sociedade, seria um parlamento de longe mais qualificado e seria um parlamento que obrigaria a outros debates e a outras perspectivas.
Sobre a fiscalização e transparência pública, o antigo presidente da Assembleia Nacional, António Espírito Santos, considera que as leis permitem maior intervenção quer do Parlamento, quer das estruturas judiciais, faltando apenas vontade política para se atuar em termos práticos.
Quanto à questão de grupos de cidadãos concorrerem em eleições autárquicas, isto em muitos lados já não é tão vulgar a candidatura de grupos de cidadãos para a governação nacional. Este é um assunto que tem de ser estudado mais a fundo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Na Guiné-Bissau, o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 considerou hoje que o aumento de casos no país é preocupante e salientou que está relacionado com o incumprimento das medidas de prevenção. O aumento de novos casos e o registro de mais vítimas mortais demonstra o que temos vindo a dizer, afirmou Plácido Cardoso, que a Covid-19 existe, ainda está em circulação, o que justifica este aumento de casos é que as pessoas não cumprem minimamente as recomendações. A situação é preocupante, de acordo com o médico, que volta a apelar às pessoas para respeitarem as medidas de prevenção da doença, como também para aderirem à vacinação. Atualmente, a vacinação decorre, no entanto, apenas no setor autónomo de Bissau, Biombo e Bafatá, onde há mais registros de casos. Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau registrou 4.498 casos e 76 vítimas mortais, duas das quais na última semana. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro terá de explicar o bloqueio de jornalistas nas suas redes sociais. A decisão é da juíza do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que deu 10 dias para o presidente se manifestar. O pedido foi apresentado na semana passada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, no qual afirma que desde 2018, 65 jornalistas foram bloqueados da conta oficial do presidente da República no Twitter, dos quais 13 em 2021. Na ação, aquela associação afirma ainda que a conta de Bolsonaro no Twitter é de interesse público, na medida em que se caracteriza como canal de veiculação de atos praticados pelo Poder Executivo, e a restrição ao acesso é mais dramática quando se refere a jornalistas que têm no acesso à informação a principal ferramenta de trabalho. Até ao fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro terá de justificar esses bloqueios aos jornalistas nas redes sociais ao Supremo Tribunal Federal. Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 2 de agosto, e abrimos agora o especial Angola. Dezenas de jovens angolanos com qualificação de alto nível e formação no exterior uniram-se para criar a iniciativa AGDAFA, a Associação de Quadros da Diáspora para Apoio à Formação dos Angolanos. A ideia é ajudar angolanos no país a obterem uma melhor formação. A reportagem é assinada pela Dani Steski, na sua habitual rubrica Espaço do Ouvinte.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje eu converso com o presidente e fundador da Associação de Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos, Adelino Bimba, e com o coordenador do Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informações, Cristiano Engudiangani, sobre a plataforma digital AGDAFA, que promete ajudar os estudantes angolanos com a formação acadêmica e profissional. Rapazes, sejam bem-vindos. Estou muito contente de tê-los aqui para falarmos sobre essa plataforma digital que será gratuita para os estudantes. E Adelino, me conta mais sobre esse projeto.
Este projeto é um projeto, é uma iniciativa dos angolanos que residem na diáspora, na sua maioria, portanto, daí o nome, Associação dos Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos. Então, são angolanos que receberam formação ou formações de nível superior, licenciatura, doutoramento e mestrado em várias áreas de saber. E estes angolanos se uniram para juntos partilharem o saber junto dos angolanos que estão em Angola. Portanto, a ideia aqui principal é a partilha de conhecimento, tanto teórico como prático, para o povo angolano. E como é que nós podemos atuar? Nós atuamos de maneiras diferentes. Primeiramente, podemos acompanhar estudantes à distância, via acompanhamento daqueles fazer suas licenciaturas em Angola, nas universidades, por exemplo, via online, as monografias, podemos partilhar conhecimento em videoconferências, etc. Mas também podemos participar do processo de ensino e aprendizagem a quando das nossas viagens em Angola.
E vocês fazem viagens frequentes para Angola, então, Adelino?
Digamos que, do ponto de vista individual, uma pessoa pode viajar uma vez em 3 anos, mas se a gente olhar no global, se nós somos mais de 70 pessoas, todos os anos temos quadros que viajam.
Sim. Uau! 70 membros da associação?
Exato, 70 membros, mais do que 70, distribuídos em vários países. Hoje contamos com pessoas em 10 países diferentes. Estamos a falar de continente europeu, americano e africano.
Muito interessante. E antes de falarmos do site da biblioteca, acredito que os membros da associação também devem ter uma formação bem diferenciada, né? E variada, digo, você, por exemplo, é mestre em higiene de segurança e ambiente no trabalho e o Cristiano é engenheiro informático e de segurança cibernética.
Exatamente, Daniel. Estamos a falar de jovens com qualificações de alto nível. Quer dizer que são pessoas que estudaram nos países mais desenvolvidos do mundo, claramente. E não estamos repartidos por força dessa tal variedade de especialidades, nós decidimos dividir-nos os grupos em departamentos, em função das especialidades. É assim que temos jovens que estão no departamento de engenharia de transformação, quer dizer, todos aqueles que têm especialidades cuja finalidade vai ser de trabalhar na transformação de um determinado produto, os engenheiros químicos, os engenheiros de processo, os engenheiros térmicos, etc, etc. Temos aqueles que trabalham na parte também de ciências sociais, todas as ciências sociais estão regrupadas, os das ciências agrárias, os médicos, todos aqueles que estudaram na área de medicina, então ciências da saúde nós chamamos, regrupamos médicos, dentistas, etc. Esses todos podem trabalhar juntos e assim em diante.
Então, temos muita gente talentosa.
Dez departamentos, mas para mais informações, os nossos internautas, nossos compatriotas, poderão ter mais informações no nosso site, que será apresentado pelo Cristiano.
Ok, Cristiano, vamos lá. Quero descobrir mais aí, quero saber mais sobre a ACDAFA. Conta aí para a gente sobre essa plataforma digital que acabou de ser lançada aí.
Exatamente. Tipo, esse site tem a sua importância porque a ACDAFA atua hoje no presente como uma associação, como disse Adelino, para o apoio de formação dos angolanos, não é? Nós estamos a visar no futuro, porque hoje sabemos que em Angola nem todo mundo tem acesso à internet, mas o objetivo é expandir o maior número possível. Por isso é que criamos essa plataforma que vai, de uma certa forma, regrupar todos os angolanos na diáspora, porque todos os angolanos, todos os membros da ACDAFA hoje estão cadastrados na plataforma acdafa.net, para permitir a repartição de solicitações que chegam até nós, porque os angolanos, território nacional na diáspora, têm a chance de solicitar a CDAFA passando pelo site. Não é? Tem um menu que se chama Solicitar-nos, que o caro visitante tem uma facilidade de entrar em contato conosco, preenchendo simplesmente um formulário das informações que nós precisamos. E nós, na CDAFA, internamente, tudo dentro do site, conseguimos fazer a gestão desse mesmo pedido e repartir para o departamento que melhor se adequa nesse referido pedido. E assim, em seguida, escolher as pessoas que vão se encarregar, não é? Até a etapa final, que é a entrega, nesse caso, né? Se for um pedido para um apoio, vamos lá dizer, um apoio para um trabalho de fim de estudo, então, saberemos repartir para quem entende bem a matéria e chegar o tratamento do pedido até a etapa de entrega. E não só, porque a plataforma também está ligada com uma biblioteca virtual. Nós pormos à disposição manuais, né, livros das mais diversas áreas do ensino, nesse caso, e os angolanos poderão consultar sem nenhuma dificuldade. Nós sabemos que na internet, hoje, para a língua portuguesa, é muito difícil encontrar materiais. Não é? Eu passei por isso, Adelino e tantos outros. Quando tivemos que fazer alguma investigação, sempre encontramos materiais de línguas inglesa e língua francesa, e nós vimos a dificuldade e queremos hoje, não é? Não vamos dar solução global, mas participar nessa solução que muitos esperam. Nesse caso, começando já com os nossos compatriotas angolanos.
Quantos trabalhos científicos vocês planeiam deixar disponíveis no site? Para agora, quem entrar em agosto no site, o que vai poder ver lá?
O site, só para dizer que o site está em linha, faz um mês o site está em linha, e nesse curto espaço de tempo conseguimos já publicar 5 investigações científicas, e temos tantas outras que vão ser publicadas que não foram feitas por nós, porque nós deixamos a liberdade às pessoas que não são membros da associação, também podem publicar os seus trabalhos científicos. Então, hoje contamos com 5 trabalhos já publicados e acredito que no futuro próximo teremos um número muito, muito mais elevado. Temos muita gente que nos contacta, dizendo que tem trabalho, que gostariam também que dessemos uma visibilidade no que eles fizeram, e é algo que vai ser benéfico para o povo angolano.
Adelino Bimba, Cristiano Engudiangani, foi um prazer tê-los aqui na Voz da América para falar sobre a plataforma digital Akidafa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, tempo de recapitular as notícias que marcam esta segunda-feira. Na Nigéria, os médicos dos hospitais estatais iniciaram nesta segunda-feira uma greve por melhores salários, benefícios de seguros e contra instalações precárias no momento em que o país enfrenta a terceira vaga da pandemia. A greve da Associação Nacional de Médicos Residentes, que representa cerca de 40% dos profissionais do país mais populoso de África, é a mais recente de uma série de paralisações de trabalho do pessoal médico. A associação afirma que a paralisação destina-se a pressionar o governo a honrar o seu acordo sobre pagamentos em atraso, subsídio de risco e benefícios de seguro para as famílias dos médicos que morreram devido à Covid-19. Há cerca de 42 mil médicos na Nigéria. Na República Democrática do Congo, 33 pessoas morreram num choque entre um caminhão de combustível e um autocarro cheio de passageiros no fim de semana, informou a polícia hoje. O capitão da polícia local, Antoine Pululu, disse à agência France Presse que as vítimas foram colhidas por um grande incêndio provocado pelo choque. Outra fonte policial acrescentou que os corpos foram destruídos pelas chamas e que os restos recuperados foram enterrados respeitosamente na aldeia de Kibuba nesta segunda-feira. O Departamento do Estado americano anunciou hoje que o país vai receber milhares de refugiados afegãos por temer pela segurança das pessoas com ligações aos Estados Unidos no mês em que Washington põe fim à guerra mais longa da sua história. O Departamento do Estado disse que vai alargar a elegibilidade das admissões de refugiados para além dos cerca de 20 mil que já se inscreveram, com alguns a serem evacuados, sob um programa para intérpretes que ajudaram as forças americanas. À luz do aumento dos níveis de violência do Talibã, o governo americano está a trabalhar para fornecer a certos afegãos, incluindo aqueles que trabalham com os Estados Unidos, a oportunidade de reassentamento de refugiados no nosso país, diz o comunicado do Departamento do Estado. Entretanto, o presidente afegão, Ashraf Ghani, disse hoje que o degradar da situação militar no país deve-se à brusca decisão dos Estados Unidos de retirar os militares que se encontravam no país. Num discurso no Parlamento, numa altura em que se verifica uma escalada da ofensiva das forças talibãs em vários pontos do país, Ghani afirmou que preparou um plano de 6 meses para conter o avanço dos rebeldes, mas não forneceu detalhes. No Níger, 15 soldados foram mortos e mais 6 estão desaparecidos após um ataque terrorista no sudoeste do país, perto da fronteira com o Burkina Faso, disse hoje o Ministério da Defesa. Os soldados foram alvo de uma emboscada no sábado à noite e mais tarde atingidos por um dispositivo explosivo improvisado quando tentavam evacuar aqueles que ficaram feridos. A região onde se registrou o ataque, Torodi, situou-se ao longo das fronteiras do Níger, Burkina Faso e Mali e está sujeita a ataques frequentes do Estado Islâmico. Na Zâmbia, o presidente Edgar Lungu ordenou o destacamento de militares para ajudar a Polícia Nacional a reprimir a violência eleitoral antes, durante e depois das eleições de 12 de agosto. Em várias partes do país, apoiantes da Frente Patriótica no poder e do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional na oposição entraram em confrontos e episódios de violência na capital Lusaka. Embora a Comissão Eleitoral tenha proibido os comícios como parte das medidas para limitar a propagação do coronavírus, os confrontos entre os partidos políticos opostos sobrecarregaram a polícia, de acordo com o presidente. A Amnistia Internacional afirmou no relatório recente que o governo da Zâmbia tem se tornado cada vez mais intolerante à oposição. O principal rival de Lungu na eleição do dia 12, Hakainde Hichilema, foi detido várias vezes desde o início da sua candidatura. Na Tunísia, as forças de segurança prenderam dois deputados de um partido islamita que se opõem à tomada do poder pelo presidente Kais Saied. A detenção ocorreu um dia após a prisão de um outro deputado independente. A Amnistia Internacional e Human Rights Watch manifestaram sua preocupação com as prisões e os Estados Unidos exortaram a Tunísia a regressar rapidamente ao seu caminho democrático. Fim de citação. Na China, milhões de pessoas voltaram ao confinamento hoje, quando o país tende a conter o seu maior surto do novo coronavírus em meses, agravado pela disseminação da variante Delta. A aplicação em massa de testes e restrições à viagem somam-se às medidas para conter o retorno da pandemia da Covid-19.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Reduzir a ameaça de proliferação nuclear e o potencial para a guerra nuclear é um objetivo-chave da administração Biden-Harris. Como uma das suas primeiras ações no cargo, o presidente Joe Biden aprovou uma extensão de 5 anos do novo Tratado START com a Rússia, que continua as limitações do Tratado sobre os arsenais estratégicos de armas nucleares, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, até 2026. Esta medida dá tempo e espaço para que ambos os países explorem novos acordos verificáveis de controle de armas que possam reduzir ainda mais os riscos de guerra. Os Estados Unidos estão igualmente a encorajar a República Popular da China a envolver-se de forma significativa com Washington na redução dos riscos nucleares. A República Popular da China tem vindo a expandir o seu arsenal nuclear nos últimos anos. Segundo o relatório do ano passado, o Pentágono espera-se que a China, no mínimo, duplique o seu arsenal de armas nucleares nesta década. Agora, dois investigadores americanos, utilizando imagens de satélite comerciais, relataram que a China está a construir mais de 100 silos para mísseis balísticos de alcance intercontinental, capazes de transportar ogivas nucleares que poderiam chegar aos Estados Unidos. Estes silos estão a ser construídos em áreas remotas da província de Gansu, na orla do deserto de Gobi. Jeffrey Lewis, um dos investigadores do Centro de Estudos de Não-Proliferação Nuclear James Martin, do Instituto de Estudos Internacionais Middlebury, em Monterey, na Califórnia, descreveu de espantoso o ritmo da construção de silos para os mísseis balísticos da China. Numa entrevista à CNN, ele acrescentou que a construção é muito maior do que qualquer coisa que esperávamos ver. Com a China à beira da construção de centenas de novos silos ICBM, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, manifestou preocupação com a expansão da China das suas capacidades nucleares. Estes relatórios e outros desenvolvimentos sugerem que o arsenal nuclear da República Popular da China irá crescer mais rapidamente e a um nível mais elevado do que talvez se previa anteriormente. Levanta questões sobre a intenção da República Popular da China. Mostra também, disse, como a China parece estar novamente a desviar-se de décadas de estratégia nuclear baseada em torno de uma dissuasão mínima. Estes avanços, mais uma vez, realçam porque é do interesse de todos que as potências nucleares falem diretamente umas com as outras sobre a redução dos perigos nucleares, a prevenção de erros de cálculo, declarou o porta-voz Price. Encorajamos Pequim a empenhar-se connosco em medidas práticas para reduzir os riscos de desestabilização das corridas ao armamento e tensões potencialmente estabilizadoras. É precisamente por isso que o presidente Biden deu prioridade à estabilidade estratégica no seu envolvimento com o presidente Putin. O mesmo raciocínio aplicar-se-ia ao de envolvimento com outra potência nuclear, a República Popular da China. Acabámos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Ruggiero Andrade desde Washington. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.